No início do culto, nós lemos o texto bíblico no qual os discípulos fazem um pedido a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. A experiência da oração começa com esta constatação: não sabemos orar. Contudo, graças ao Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que nos ajuda a orar, Romanos capítulo 8, eu e você podemos aprender a orar mais e melhor. Graças à Bíblia Sagrada, em cujas páginas encontramos inúmeros exemplos inspiradores de homens e de mulheres de oração, bem como preciosos ensinos sobre esta prática, eu e você podemos aprender a orar mais e melhor. Temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus. Daí a razão desta nova série de mensagens: desafiar e encorajar cada um de nós a desenvolver, a progredir na vida de oração. Na primeira mensagem desta série, hoje pela manhã, o pastor Marcelo falou-nos sobre a necessidade da oração à luz do exemplo do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora à noite, nós voltamos com Jesus, desta feita, para destacar um dos seus ensinos mais contundentes sobre oração, conforme registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8. Chamo a sua atenção para este texto da palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8, e que o nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, como os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Queridos irmãos e irmãs, a experiência da oração é vital na vida do crente. É possível que alguém ore, mesmo não sendo um cristão, mas ninguém pode ser um cristão e não orar. O bispo anglicano de Liverpool, John Charles Wiley, disse o seguinte: assim como o primeiro sinal de vida em uma criança quando nasce para o mundo é o ato de respirar, do mesmo modo, o primeiro ato de homens e mulheres quando nascem de novo é orar. Essa é uma das características que todos os filhos de Deus têm em comum. Na mensagem do pastor Marcelo pela manhã, ele destacou o fato de que a oração, mais do que um dever, embora seja um dever, porque é uma disciplina espiritual. Nós encontramos vários imperativos nas Escrituras para que oremos. É tanto um dever quanto um privilégio. Mas eu concordo com o pastor Marcelo. É mais do que um dever, é um privilégio, é um prazer. Contudo, se é um privilégio, se é um prazer, por que eu oro tão pouco? Por que tudo é mais fácil do que orar? Por que deixamos a oração sempre para depois? Num tempo em que tudo se terceiriza, é grande a tentação de terceirizarmos, inclusive, a oração. Gente que fala assim: ah, não preciso orar, minha mãe ora por mim, ela é uma mulher de oração. Pastor, ora por mim. É claro que eu vou orar por você, pode me pedir isso. Mas você também precisa orar. Infelizmente, não é raro encontrar cristãos que aos poucos foram negligenciando a oração ao ponto de abandoná-la completamente. Se não é possível ser um cristão e não orar, por causa da dureza do nosso coração, do pecado que ainda está dentro de nós, e de tantas outras questões e coisas que o pastor Marcelo bem colocou hoje pela manhã, às vezes nós vamos deixando a oração, até que a gente não ora mais. Mas a boa notícia é que sempre é possível retomar o caminho da oração. Sempre. A oração é aquela coisa na qual a porta sempre está aberta. Sempre. Não existe barreiras. A hora que você quiser retomar sua vida de oração, você pode retomar imediatamente. Porque é graça. Meio de graça. No texto que nós lemos, Jesus nos mostra como que a gente pode retomar a vida da gente, a vida de oração. E aqui nesse texto, ele propõe duas atitudes, e é sobre elas que eu quero brevemente discorrer agora nesta noite. Por isso o tema da minha mensagem hoje é: quando vocês orarem, quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês e fechem a porta. É simples assim. É claro que esse versículo que está aqui na palavra de Deus, relatada por Mateus no Sermão do Monte, Jesus está estabelecendo um contraste com aquilo que ele havia dito no verso 5. O que que ele disse no verso 5? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Ele vai discorrendo sobre isso até chega no 6 e fala: tu porém. Veja, eu fiquei muito preocupado com essa ordem de Jesus. E se de modo equivocado nós lermos esse texto e o interpretarmos, nós teríamos que cancelar todas as orações em público feitas aqui neste auditório ou em qualquer outro lugar. Por exemplo, nas pequenas reuniões comunitárias, ninguém mais ora publicamente, porque Jesus disse: não ore publicamente. Essa não é a interpretação. Até porque na Bíblia nós encontramos várias orações públicas, inclusive feitas por Jesus. Por exemplo, é impossível nós lermos o Antigo Testamento e não nos lembrarmos da grande oração de Salomão na inauguração do templo, na oração do profeta Daniel, Neemias, e assim vai. E no Novo Testamento, de igual modo, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos várias orações feitas na comunidade dos discípulos. Atos capítulo 4, por exemplo, registra uma delas. Então, queridos irmãos, não se trata disto. Se trata do que então? O que que Jesus reprova aqui? A motivação errada, o desvio da finalidade da oração. Jesus vai chamar pessoas aqui, provavelmente os líderes religiosos, a gente tem que entender que é assim, vai chamá-los de hipócritas, ou sei lá, pessoas de um modo geral. E por que Jesus fala isso? Porque no fundo não era da oração que aquelas pessoas gostavam, nem do Deus a quem supostamente estavam orando. Não, elas gostavam de si mesmas e da oportunidade que a oração lhes dava de se exibirem. Eu gosto muito de uma frase do escritor Dallas Willard. Ele disse o seguinte: o errado não é ser visto fazendo uma boa obra. O errado é fazer a boa obra para ser visto. Aqui no contexto de Mateus, no Sermão do Monte, é exatamente isso que Jesus está falando. Porque ele tinha dito o seguinte: façam boas obras para que as pessoas deem glória a Deus, sejam sal da terra e luz do mundo, e que as vossas boas obras levem as pessoas a glorificarem a Deus. Aí depois, no capítulo 6, ele discorre sobre três dessas boas obras. Por exemplo, ele vai falar da generosidade em ajudar as pessoas necessitadas, as esmolas. Ele vai falar da oração e depois do jejum. E ele está dizendo o seguinte: ele não está dizendo para a gente não fazer estas coisas, mas para a gente não fazer estas coisas com a finalidade de sermos vistos. A lição não poderia ser mais clara. Não devemos orar visando receber elogios e aplausos dos homens, nem tentar impressioná-los com a nossa eloquência, com o nosso fervor ou com a nossa oratória caprichada. Se é isso que buscamos, então não devemos reclamar ou murmurar por Deus não responder às nossas orações. Afinal, como disse Jesus, já recebemos a recompensa. Qual é? O louvor humano. Pronto. Não foi isso que você quis? É isso que você recebeu. Mas Jesus, como é que a gente pode mudar essa situação? Como eu posso purificar ou reordenar as minhas motivações e intenções na oração? A resposta para essa pergunta passa pelo que Jesus diz no verso 6. Entra no teu quarto e ore ao teu pai que está em secreto. Nós somos incentivados a fazer isso, não apenas para não sermos perturbados e distraídos na oração, mas principalmente para fugirmos dos olhares dos homens e nos colocarmos tão somente sob o olhar do Pai, que nos vê. Então vejam, se eu reduzo, se eu limito a minha vida de oração ao mero exercício público, mas não tenho nada a ver com Deus fora disto, então aí há um problema. Por isso, como bem observou o pastor Tim Keller, o teste infalível da integridade espiritual, segundo Jesus, é a sua vida de oração privada, privativa, particular. Porque é lá que verdadeiramente você é quem é. É eu com Deus. É você com Deus. Jesus fala aqui do quarto. Entra no teu quarto. Os estudiosos falam que não era exatamente o quarto de dormir. Porque aí imediatamente a gente pensa que é o quarto de dormir, não é? O cômodo do quarto. Mas não é exatamente. Havia algumas casas, não todas, mas que havia uma certa dispensa, muito escondidinha, onde se guardavam os bens, ou quinquilharias, ou coisas de valor. Era secreto, era meio escondido. Só quem tinha familiaridade na casa é que sabia onde ficava. Jesus está falando desse lugar. Mas não se refere apenas a um cômodo propício discreto. É claro que sempre é muito bom, e eu diria até mesmo recomendável, que você tivesse mesmo um lugar separado. Lá em casa eu procuro ter um lugar onde eu sei que não vai entrar muito barulho, onde você se aquiete na presença de Deus para meditar nas Escrituras e depois para falar com Ele. Mas não é exatamente de um lugar que Jesus está falando aqui. Ele está falando principalmente de uma condição interna, de uma atitude de mente e coração. Ele está falando aqui de uma atitude de humildade, de sinceridade e de total transparência diante do Pai. É isso que ele está falando aqui. Nesse sentido, nós podemos orar no quarto ou em qualquer outro lugar, desde que estejamos plenamente conscientes de que nós estamos na presença de Deus. E é este senso da presença de Deus que enriquece a oração. Por isso nós precisamos regularmente estar a sós com o Pai, no secreto, ali onde Ele nos oferece a sua companhia e o altíssimo privilégio de desfrutarmos da sua intimidade. Leia os hinos. A gente cantou um belíssimo hino aqui sobre oração. Mas dá uma olhadinha na letra dos hinos que nós temos no nosso hinário. Veja a preciosidade que encontramos ali, que fala desse a sós com Deus. É isso mesmo, irmãos. Nós precisamos resgatar essa dimensão na nossa vida em meio à correria do dia a dia. Mas a segunda atitude, Jesus falou da primeira, veja lá no verso 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto, né? Fecha a porta e orarás a teu pai. Aí vem de um modo mais objetivo, de um modo mais enfático, o incentivo de Jesus para ore. E o que é orar? Bom, há inúmeras definições de orar, mas a mais simples que a gente ensina as crianças, quando a gente vai dar aula para as crianças, né, Nafum? O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Não é assim? Nós vamos cantar daqui a pouco um hino, um cântico. Falar com Deus. É falar, é conversar com Deus. Entretanto, não se trata de uma conversa qualquer, mas de uma conversa que conduz a um verdadeiro encontro pessoal, a uma genuína amizade com o próprio Deus. Há uma autora católica, de quem eu aprendi uma definição lindíssima de oração. Ela diz o seguinte: orar é tratar da nossa amizade com Deus. Orar é cuidar, é tratar da nossa amizade com Deus. Portanto, é óbvio que essa conversa, que é a oração, não tem nada a ver, disse Jesus, com as longas e repetidas orações dos pagãos, que pensavam que com este artifício teriam chance, teriam mais chance de serem atendidos por seus deuses. Jesus conhecia a prática pagã dos seus dias. A título de ilustração, vocês lembram daquele episódio quando Elias enfrenta os profetas de Baal? Eles ficaram desde cedinho até o meio-dia pedindo para o Baal, né? Baal, atende a nossa oração. E repetiam e se cortavam. Nada. Mas tampouco significa ficar recitando palavras de maneira irrefletida, como se fossem mantras ou fórmulas mágicas. Conversar com Deus não é isso. E conversar com Deus também não é falar com a boca, mas sem o engajamento do coração e da mente. Falamos verdadeiramente com Deus quando estamos por inteiro na presença dEle. Corpo e alma, mente e coração. Conversamos com Deus vivo e pessoal e verdadeiro, que não está confinado num templo, mas presente em toda parte. Um Deus que nos ouve, que nos vê, que vê e esquadrinha o nosso coração, que sonda as nossas motivações, intenções e segundas intenções. Um Deus diante de quem nós podemos nos abrir sem reservas, diante de quem nós podemos assumir quem realmente nós somos, confessar os nossos pecados e torpezas, sem máscaras, sem representações. Na oração, nós conversamos com o Pai, que sabe absolutamente tudo a nosso respeito. E mesmo sabendo tudo a meu respeito, Ele me ama, Ele me acolhe, Ele me perdoa e me abençoa. Na oração, nós conversamos com o Pai que não ignora as nossas necessidades. Jesus vai falar aqui disso, nem hesita em atendê-las, pois cada uma delas fazem parte da agenda e do cuidado de Deus, antes mesmo que tenhamos consciência delas. Jesus disse isso aqui: Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Mas talvez alguém questione: ah, espera lá, se Deus já sabe o que eu preciso, se Ele já conhece todas as minhas necessidades, por que que eu devo orar? Por que que tem essa parte da oração que inclui petições? Bom, eu acho que foi João Calvino quem escreveu uma boa resposta a essa nossa indagação. Sabe o que ele disse? Ele falou o seguinte: crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre coisas que sejam desconhecidas a Deus, ou de instigá-lo a cumprir a sua obrigação, ou de conclamá-lo como se Deus estivesse relutante em nos abençoar. Pelo contrário, os crentes oram a fim de que possam despertar a si mesmos com o intuito de buscá-lo, exercitar sua fé em suas promessas, olha que bonito, aliviar-se de suas ansiedades ao derramar-se em seu seio. Em uma palavra, que possam declarar que têm esperança e esperam dele somente para si mesmos e para os outros todas as coisas boas. Eu diria, irmãos, que a oração cristã é muito mais do que comparecer diante de Deus com a nossa lista de pedidos. Inclui também a nossa lista de pedidos, tudo bem, inclui. Mas o Pai quer que o busquemos, quer que o procuremos, não apenas pelo que Ele pode e tem para oferecer, mas principalmente por quem Ele é e pelo prazer de estar com Ele em comunhão e amizade. Assim nós oramos, não para reivindicar nossas necessidades, determinar, não, mas para demonstrar nosso amor, a nossa gratidão e o nosso afeto pelo Pai, por nosso Pai. Concluo. Eu não sei como está a sua vida de oração. Não sei. Eu não sei se você está contente com a sua vida de oração. Esse é um item em que geralmente o meu grau de contentamento com a minha própria vida de oração não está muito bom. Independentemente disso, eu quero te encorajar a colocar em prática esse ensino de Jesus. Entre regularmente no seu quarto. Faça isso a partir de hoje. Feche a porta e fale com Deus. Converse com Ele. Há quanto tempo você não faz isso? De peito aberto. O Pai está à sua espera e se alegra cada vez que ouve a sua voz. Ele te chama pelo seu nome. Que Deus te abençoe. Amém.